Olá, eu sou a Dara Creston e está começando mais um episódio do Papo Com. Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. O programa desta semana dá continuidade à quinta temporada da série de lives Cátedra Intercom, promovida pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação, Intercom, que renovou a parceria com o Praxijó para a realização de debates em podcasts. O 10º episódio da série tem como tema Liberdade de Expressão na Pesquisa Científica, Ameaças e Resistências, organizado pelo GP Comunicação, Mídias e Liberdade de Expressão. Participa do debate Daniela Oswald Ramos, da USP. A mediação é de Nara Lia Cabral Escabim, da PPG Com UAM.
Mas por que estudar isso no início dos anos 2000? Que foi quando o grupo começou a ganhar atração, né? E a professora Cristina fez essa pesquisa bastante pioneira nos arquivos de censura do teatro paulistano e digitalizou todo o acervo do Manuel Silveira, né? Dramaturgo também, professor. E com esse estudo deu as bases, né, para a gente pensar nesse assunto aqui no país. Bom, depois de muitos anos, veio a pandemia, né, e a professora Cristina Costa se aposentou, e então eu passei a integrar o grupo e logo após passei a coordenação, né, professor Ferdinando Martins, também da Escola de Comunicações e Artes, era vice-coordenador da professora Cristina Costa, e também liderou o grupo ali no começo da pandemia, nos anos 20 de 2020, né? E logo depois eu passei a coordenação, e agora o grupo está reunido, nós estamos focando bastante na liberdade de imprensa, então construímos uma ferramenta que automatiza todos os relatórios da FENAGE sobre violência contra comunicadores e jornalistas no Brasil. Então tem um relatório que nem está no site deles, mas que a gente recebeu e colocou na ferramenta, que é de 1982, né, ainda pré-abertura. Então essa ferramenta, que está em português e em inglês, dado a amplitude do fenômeno, consegue fazer recortes longitudinais desse fenômeno, né, da liberdade de imprensa, das ameaças à liberdade de imprensa no Brasil, pela estratégia de atacar o mensageiro, atacar, pós-censurar, né, enfim, várias possibilidades, e que foram bastante presentes nos últimos 4 anos. E também estamos iniciando um ciclo agora, que depois eu vou falar já a referência durante a fala, de entender a liberdade de expressão em relação ao discurso de ódio, que nos parece que é um parâmetro, ainda mais no Brasil, para a gente conseguir refletir sobre esse fenômeno de forma contemporânea e assumindo, né, que esse é um dos efeitos colaterais de uma tradição liberal. E que tradição liberal é essa no Brasil também, que a gente tem pouca entrada, até mesmo nas universidades, né, sobre, enfim, de estudos de liberais, ou mesmo de conservadores, né, enfim. Então, o que é um padrão nos Estados Unidos, por exemplo. Então, é isso. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, é isso. Nós funcionamos, né, nossas reuniões são sempre online, porque temos integrantes de várias partes do país. A professora Carla Risso, por exemplo, professora na Federal da Bahia, né? O Zé Smar está aí no Rio de Janeiro, outros componentes também. Quem se interessar, quem quiser mais informações, pode me escrever diretamente, né? Sobre as reuniões e nossos trabalhos no OBCOM, então vinculado à Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Então, mais uma vez, né, agradecer a Intercom e ao GP Comunicação, Mídia, Liberdade de Expressão. E aí, agora aquelas coisas de Zoom, né, que eu vou primeiro passar uma vez, e aí eu vou, que ele não estava indo pronto. Agora, pronto, está passando, né? Bom, então, o título geral, né, o tema geral, liberdade de expressão na pesquisa científica, ameaças e resistências, eu fiquei pensando, bom, como é que eu vou falar desse tema? E resolvi endereçar, né, recentes leituras, também na intersecção com a pesquisa sobre violência e comunicação, e algoritmos, né, nessa figura das espirais, né? E aí, na verdade, também as espirais, mas também os loops, que são figuras de recursividade. Então a gente vai chegar lá num certo momento. Então dei esse título de espirais de ameaças no plural, né? Porque não é só uma, a liberdade de imprensa no campo científico, ameaças e possibilidades de resistências. Então eu organizei aqui a fala para começar com alguns fatos e tendências que a gente pode encontrar, né, que foram noticiados e que nos parecem tendências mesmo de um novo clima, de um zeitgeist, né, de um espírito do tempo. Depois, falar sobre loops espirais, a construção do ambiente, desse ambiente, como o ambiente midiático no qual nós estamos inseridos hoje, eles funcionam, né, a partir dessas imagens de loops espirais e em qual medida. E aí, discutir brevemente o que é a pós-censura e liberdade de expressão na liberdade em comunicação, na pesquisa em comunicação, né, como discutir isso a partir desse ambiente. E aí, se encaminhando para o final, então, liberdade de expressão e discurso de ódio, como pensar esse ambiente em termos de ameaças e resistências, tendo como foco, então, as universidades, né? Então, essa notícia foi bastante repercutida, né, especialmente nos Estados Unidos, mas também aqui, que foi em 2019, quando então ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que uma medida, né, na qual o governo estaria atento a instituições universitárias que não oferecessem perspectivas competitivas em relação à pesquisa científica. E aí, o que que ele quer dizer com isso, né? Em primeiro momento, que parece bom, porque é uma. Mas ele, ela, ele tá, ela tá, essa notícia, ela tem um código, né? E ela não se dirige exatamente a nós, como um público estrutural, né? Para já usar uma palavra da Letícia Cesarino, que eu vou citar ela aqui num determinado momento, do mundo, o mundo do avesso, né? Então, o público estrutural, ou seja, nós, né, que estamos de acordo com as instituições. Então, o que que significa, que liberdade de expressão é essa que ele acha que precisa ser vigiada porque o que existe não está respeitando a liberdade de expressão, né? Depois alguns dados e pesquisas do Pew Research, né, esse órgão de pesquisa norte-americano, que historicamente publica dados sobre internet, digital, política, enfim, né? E achei interessante esse dado, que mostra a diferença de apoio, né, ao financiamento da pesquisa científica entre democratas e republicanos. Então, o que reflete assim a polarização política, né, também neste tema do financiamento acadêmico para pesquisas científicas, né? Então, os democratas tendem a concordar que isso é importante, né? E os republicanos, a partir de 2001, tinham ali um empate, né? Se a gente pensar em termos de 2% a mais, 2% a menos, tinha um empate, e na década seguinte essa diferença foi se aprofundando cada vez mais, coincidentemente, o turning point, né, do Brasil, 2013, também tem aqui nos Estados Unidos, justamente em 2013, que a gente considera aqui as jornadas de junho, né, esse ano de 2013, um ano que foi divisor de águas e como emergiu, né, desde aquela época, como vem para a rua, enfim, as correntes de inovadoras de direita e extrema-direita no Brasil. Então, aqui aparece o maior número a maior distância, né? Depois, eles fizeram uma pesquisa em vários países durante o primeiro ano da pandemia, para entender o quantos países apoiam, né, confiam no que os cientistas estão fazendo o seu melhor. E o Brasil está lá nas últimas posições. Nossos dados não estão muito bons, né? Então, 23% confiam muito nos cientistas, mas 36% alguma coisa, e o mesmo número, 36%, não muito. 36% não ser muito é muita gente, né? É um percentual bastante grande, que mais ou menos paralelo ao que a gente viu de aprovação ao governo Bolsonaro e depois da base de apoiadores nas eleições do ano passado, né? Então, que tem uma base que mais extremista, digamos assim, de uns 20%, e que vai flutuando até os 36, 37, por aí. Então, esses que não confiam muito, talvez, né, a gente não tem esse dado, mas faz sentido fazendo essa leitura a partir aqui da nossa realidade sociopolítica dos últimos 4 anos. Então, estamos atrás da Polônia, né? E aí depois, mas tem depois vem o Japão, Taiwan, Coreia do Sul e enfim. Aqui é o Enter. Uma notícia mais recente aqui de 2022, a Flórida, né, nos Estados Unidos. Eu estou trazendo bastante notícias e fatos aí dos Estados Unidos, porque a gente sabe que tem um alinhamento global da extrema-direita e do Brasil, principalmente com os Estados Unidos, rede no qual há vários interlocutores conhecidos e que mantêm relações, né, como Steve Bannon, Eduardo Bolsonaro, e as ligações que eles mantêm com esse grupo no mundo. Então, vai além do grupo, né, é uma rede. E o Ron DeSantis, né, que é o governador da Flórida, ele está em vários embates sobre liberdade de expressão. Ele tem uma questão com a Disney, por exemplo, que é uma das principais produtoras de lucro do Estado, e essa cruzada contra assuntos de gênero e étnico-raciais nas escolas. Então, ele assinou uma lei, né, que é a lei dos direitos parentais na educação. É uma espécie de escola sem partido norte-americana, que infelizmente não é algo localizado na Flórida, é algo que corre bastante o país inteiro, inclusive já promoveu censura de livros em escolas, livros foram tirados, bem como assuntos proibidos de falar em sala de aula, tirado o currículo, né, assuntos progressistas ou que visam modificar o status quo. Então, essa questão de manter na invisibilidade o racismo estrutural, por exemplo, e impedir o avanço da discussão sobre gênero, liberdade de gênero e, no limite, os direitos da mulher, direitos reprodutivos e saúde, que retrocederam muito, né, no final do governo Trump nos Estados Unidos. Então, é bom a gente sempre entender o que está acontecendo lá, porque, infelizmente, são tendências que sendem até adotadas e práticas, né? Esses grupos, eles monitoram e funcionam bastante na base da imitação de estratégias, né? Aqui no Brasil, então, o Escola Sem Partido foi um projeto que foi arquivado, né? Em 2018, ele tinha... Teve um outro projeto também da Bia Kicis, que também não foi adiante, mas que nunca foi... Será que ele foi embora mesmo, né? Então, especialmente agora que a extrema-direita não está no governo, ela vai precisar reavivar algumas pautas para manter a base, e, enfim, e até e manter a base e continuar a sua conquista, a sua fidelização, né? Porque não é só a questão de manter, mas de conquistar quem está fora, ou os moderados, né? Ou também trazer para dentro os moderados. Então, essa análise aqui bem recente, 2023, né? A Escola Sem Partido votou, mas ele tinha ido embora. Essa notícia que está no site da Câmara dos Deputados, aconteceu em março, primeiro seminário sobre a doutrinação ideológica no ensino, promovido pelo mesmo deputado que foi responsável. E aí eu fui ver a programação, não tinha nenhum convidado informado. Já aconteceu, mas não atualizaram. Então a gente não sabe quem falou, e quem não falou, vê se que a liberdade de expressão realmente é um tema bastante caro, né, a essa parcela da população. Foi o mesmo deputado que entrou com a denúncia, e então, e aí é esse tipo de movimentação da política para as mídias sociais e que chega na universidade que eu quero chamar a atenção, como um ciclo. Então, cada passo passa de uma esfera a outra, né? Então, não é algo linear, é algo que tem uma circularidade que vem da política, que se repercute nas mídias e que chega, influencia a opinião pública e que chega em determinadas instâncias, aí no caso a universidade, essa é uma universidade local, né, na cidade de Vale do Rio Verde, em Goiás, mas é uma universidade relativamente grande, tem vários cursos, eu entrei para ver, né, no site como que era, tem vários cursos de graduação, tem alguns cursos de pós-graduação e mestrados focados na questão do agronegócio, do agribusiness, né? Bom, e aí esse caso foi bastante repercutido como um caso de censura, ou seja, a questão da liberdade de expressão não diretamente censurando um projeto de pesquisa ou cortando um financiamento, né? Mas a gente sabe que isso está interligado, que, enfim, é uma cadeia, né? Que até chegar... E lembrando que no início do governo Trump, muitas agências de financiamento nos Estados Unidos, houveram várias notícias sobre, aí sim, cortes ou moderação de financiamento, especialmente para projetos de estudos do DNA e de gênero, saúde reprodutiva da mulher, enfim. Então, isso está na mira já há algum tempo, né? Não é novo e estará cada vez mais. Bom, então, acho que todo mundo conhece, viu, né, a repercussão desse caso que a universidade tirou o livro que estava indicado do Marçal Aquino, receberia as mais belas notícias dos seus lábios, né? Eu falei errado o nome do livro. Estou procurando aqui rapidamente. Não é as mais belas notícias. É o contrário. E que o livro ele fala sobre garimpo, fala sobre religião e assuntos polêmicos passam aí, né, como prostituição, eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, é esse o título do livro, né, e aí, né, eu sempre fico pensando nessas discussões, a gente no Brasil, talvez a gente não tenha uma, talvez não, né, eu vou chegar lá também, mas a gente não tem um consenso ou uma experiência coletiva, compactuada do que é liberdade de expressão. Então, fica bastante complicado. Então, aí um pouco um resumo, né, do que eu enderecei aqui nesse começo: captura da opinião pública em temas que envolvem a comunidade LGBTQIA+, saúde reprodutiva, saúde sexual das mulheres, temas étnico-raciais e discriminação, apagamentos, invisibilidades, temas progressistas em geral, né? E aí, na pesquisa científica, por exemplo, pesquisa em célula-tronco é um tabu para essa área conservadora barra reacionária, que vem com uma questão religiosa, né? Mas que também é útil para o combate de procedimentos científicos, de uma metodologia científica que vai invalidar teorias conspiracionistas, por exemplo, né? Então, essa ciência de núcleo duro, né, da genética, enfim, é também um alvo, né? O que dirá o campo da comunicação, que, enfim, também. Lembro do professor Eugênio Butti no Intercom passado, né, que na sua palestra de abertura comentou do fechamento da pós-graduação em comunicação da Unicinos, nota 7, no Brasil, como um recado, né, de que não interessa pensar criticamente esse campo. Então, nós também nós estamos no olho desse furacão, né? E estrangulamento do financiamento é a norma, né? Então, aqui no Brasil a gente não precisa ir muito longe. Num eventual segundo governo de extrema-direita, se a gente estivesse nessa situação agora, provavelmente as federais do país não teriam mais dinheiro para pagar a conta, porque no apagar das luzes do ano passado. Inclusive, esse repasse foi contingenciado, né? E a opinião pública não entendia, se dividiu, né? Se divide como entender isso como censura ou entender isso como, ah, não, é normal, tudo isso, essa contingência atinge vários órgãos e por aí vai, né? Mas a gente sabe que aqui não precisa ir muito longe, só precisa do abandono, é só isso, de mais abandono. Então, para estrangular, para acabar, para censurar, infelizmente, não é tão difícil assim, né? E aí, além disso, nós temos a desinformação, os conspiracionismos, os negacionismos, as alt-science, né? As ciências alternativas, as pseudociências e um contínuo controle e vigilância de tudo que se faz, que tudo é gravado, enfim, nas plataformas, o que torna tudo muito mais fácil, se for o caso, de ir atrás desses temas. Também durante a pandemia, eu lembro durante a passagem de um dos ministros da educação, o Abraham Weintraub, né, que algumas dissertações de mestrado, doutorado foram colocadas nas redes como, ah, por exemplo, sobre funk. Ah, o dinheiro público serve para financiar, isso é ciência, isso é um tipo de. Isso é um ataque direto à liberdade de expressão científica, né? Que visa gerar uma espiral de opinião pública, né? Então, eu vou começar aqui com essa imagem dos loops e espirais a partir de uma referência da criminologia cultural, que é uma área da criminologia que estuda como se criminaliza a cultura, mas como também há uma cultura do crime, né? Como que, por exemplo, isso aparece em programas de televisão, em reality shows de policiais com câmera no uniforme, que é muito comum nos Estados Unidos, que aqui no Brasil também já existe. Essa série muito famosa que foi lá do aeroporto de Guarulhos, justamente sobre a Receita Federal, né? Então, esse tipo de produção que influencia, que representa o crime para a sociedade, e a qual a sociedade assimila e devolve isso como audiência ou como vontade de mais imagens sobre o crime real, né? Então, os podcasts sobre true crime, que fazem sucesso, e tudo isso. E aí, nesse livro, tem um capítulo sobre justamente loops espirais de imagens violentas, e basta a gente ver qualquer cobertura de sequestro, crime, né? O caso da Eloá, por exemplo, como essas imagens elas são repetidas à exaustão, como vira um loop, né? E que, num certo momento, então, esses loops de imagens, e que, num certo momento, quando elas se tornam espirais quando elas sobem, né? Enquanto elas não voltam para o mesmo lugar, mas elas voltam para um lugar acima desse loop, que seria, por exemplo, a repetição daquele crime por imitação, né? Quando ele começa a gerar, então, outros ciclos, né? E os autores, então, falam assim, a cultura contemporânea pode ser conceituada como uma série de ciclos, um processo contínuo pelo qual a vida cotidiana se recria em sua própria imagem. Manning descreve um mundo social de telas e reflexões, especificamente um mundo televisado de loops de mídia, em que uma imagem se torna o conteúdo de outra, gerando uma sala de espelho. Às vezes, loops permanecem relativamente autocontidos, atuando como pequenos episódios que circulam sobre si mesmos, mas frequentemente emergem dentro de processos maiores de significado coletivo, como apenas uma reviravolta ou reviravolta em uma espiral contínua. E aqui já dando um spoiler, mas algo que a gente pode discutir no debate, né? Como a gente pode pensar esses ataques de terrorismo nas escolas como loops que saíram, não foram autocontidos, né? E há símbolos dentro desses ataques que dá para identificar de onde veio essa. Como que essa espiral foi crescendo, né? E sai de um controle. E vai para o significado coletivo e coopta uma parcela extremista, né? Então, espiralando dessa maneira, o próximo loop de significado nunca volta. Em vez disso, continua indo e voltando para novas experiências e novas percepções, o tempo todo ecoando, ou, em outras vezes, minando significados e experiências já construídos. E aí, as imagens para a gente ver, né? Então, um loop é uma manobra de acrobacias aéreas, por exemplo, no qual se volta ao mesmo ponto, né? Aqui a imagem, a espiral do furacão, e aí lembrando que numa espiral violenta como é assim um tornado, um furacão, né? Tudo é atraído para dentro dele, né? Atraído para o seu eixo. E esse eixo que é caótico, é um eixo que não tem ordem, né? A imagem da escada aqui também, como, né, a espiral ela vai subindo degraus, né? Mais uma volta, que é um loop, significa mais um andar, ou uma descida, né? A gente pode estar descendo, a gente pode estar subindo, descendo no processo civilizatório, por exemplo. E uma estação da Empoli, né? Espiral infinita que catalisa a tensão e satura a cena midiática em relação à desinformação. Então, como a desinformação ela está capturada nesse loop, né? Ela é uma lógica. E aí, trazendo um outro teórico aqui, filósofo, né, da tecnologia digital, bastante recente, o Yuk Hui, do livro Tecnodiversidade, no qual ele tem um capítulo inteiro dedicado à recursividade, né? E ele fala que a recursividade é a filosofia do algoritmo, no sentido que como que a gente, para entender o algoritmo, precisa entender efetivamente, entre aspas, ele pensa. E ele, para efetuar uma operação, ele funciona com base de loops, né, que voltam para o seu ponto de programação para resolver um problema. Então, ele é recursivo no sentido que ele sempre volta a si mesmo para fazer uma síntese dos dados imputados e para dar aquele output dos dados, né? E daí o Rui fala: todas as máquinas modernas são máquinas cibernéticas. Elas empregam uma causalidade circular como princípio operacional. Então, partindo do pressuposto que hoje as mídias analógicas não são mais tão analógicas assim, porque elas estão sempre em relação com a segunda tela, né? Então a televisão, o que ainda tem de impresso, a rádio está no YouTube, né? A televisão está na internet, e as intersecções que ocorre entre elas e as mídias sociais, que o que predomina é essa causalidade circular, o que não existia antes da internet. Então, antes da internet não se tinha um feedback looping instantâneo de algo que se veiculava. Você tinha que esperar as pessoas receberem, reagirem e entender como que você ia entender essa reação, né? Ainda, porque elas não conseguiam reagir no mesmo canal, né? Elas não tinham entrada massiva no rádio, não tinham entrada na televisão, não tinham entrada, né? Podia mandar cartas, podia ter a palavra do leitor, mas não era uma reação visível, com que se pudesse registrar e ver, olha, não, isso aqui que eu estou falando, isso está gerando audiência, está engajando, né? Isso está gerando um efeito. E aí, então, né, o que que significa isso? Que uma máquina, a recursividade, e a gente já entra na parte da pós-censura e liberdade de expressão na pesquisa em comunicação, e aí por que pós-censura, né? Porque a gente não está falando mais de um aparato institucional que vai, apesar de ser isso que as plataformas querem que a população brasileira pense hoje, né? Que o Estado brasileiro vai censurar as redes sociais, não é bem o que está acontecendo, né? O que já aconteceu. E que o Brasil já teve um aparato institucional com censores, enfim. Então, a pós-censura seria foi um termo cunhado pela professora Cristina Costa também, seria quais são as tendências contemporâneas para as censuras que não passa por uma institucionalização clara, né? Então, passa pelas beiradas, né? Por exemplo, o que se chama de violência processual, né, ou assédio judicial, que a jornalista Elvira Lobato, por exemplo, que fez uma série de reportagens sobre corrupção e a Igreja Universal do Reino de Deus, entrou, foi montada uma estratégia na qual ela foi processada em vários lugares do Brasil. Né? E aí ela teve que passar 2 anos viajando, porque a lei brasileira entende que a pessoa processada tem que ir até o local de origem de processo. Então ela passa 2 anos viajando para responder a essa estratégia de assédio judicial em massa que atua como. E depois disso ela se aposentou. Ou seja, né, ela se aposentou e teve um efeito de censura. Real, né, de silenciamento e de drenagem de recursos daquela pessoa para que ela não seguisse adiante, né? Então, é isso que a gente está falando quando fala de pós-censura, entre outras possibilidades, né? E como funciona a máquina cibernética, né? Rapidamente, assim, é bastante complexo, mas com o princípio do feedback looping. Vai funcionar no sentido de que um feedback recursivo positivo que alimenta o sistema, ele pode tender a colapsar o sistema e que se precisa também de um feedback negativo que possa regular o sistema para que ele não colapse, né? E aí, Letícia Cesarino, no livro de 2022, O Mundo do Avesso, examina isso muito bem, se aprofunda brilhantemente, né, nessa descrição. E é dela essa fala, né? Eu coloquei Cesarino 2023 porque essa fala dela eu ouvi no curso que ela fez do livro na editora Ubu, né? Então, essa sacada, né, que é a diferença do devir fascista do algoritmo, que é o que nós estamos percebendo, ou agora está visível com todas as letras, e logo vamos ver um exemplo disso, do que está acontecendo nas últimas semanas, que o Google, né, colocou o link simplesmente falando que a PL, popularmente conhecida como PL das fake news, né, colocou um link para um artigo de opinião da empresa, embaixo da caixa de busca do que é a principal site de busca do país, né? Então, bom, tem um devir autoritário aí, né? Tem um autoritarismo que atravessa o que eles estão falando, que é liberdade de expressão, porque não seria o caso, então, de colocar vários links contra e a favor, se fosse a favor da liberdade de expressão, e o contraditório, né? E de tornar claro que esse ambiente é meu e aqui eu falo o que eu quero da maneira que eu quiser e não coloco contraditório. Então, Spotify colocando anúncios para assinantes que não têm anúncio e outros, né? Então, essa noção, e aí por isso eu quis colocar essa questão da construção que do ambiente, em que ambiente que nós estamos para discutir essa questão da liberdade de expressão científica e das ameaças e resistências, né? Então, o que a Letícia ponderou, né, é que a diferença do fascismo histórico para o de hoje é que a circularidade está dada na mídia, diferente do uso do rádio por Hitler, por exemplo. Hitler, ele escutava, ele não decidia monocraticamente, só que ele não tinha perfil no Facebook, né? Então, o que ele, como o nazismo se comunicava tinha uma agência de propaganda, uma agência de cinema que fazia propaganda por meio de filmes, de programas de rádio, né? E esse feedback ele vinha de alguma maneira, mas ele não vinha imediatamente. Agora ele vem imediatamente. E aí, ao ele vir imediatamente, nós, como o ser humano, como um ambiente do algoritmo, e não vice-versa, né? Nós somos um ambiente para o algoritmo. Também isso a Cesarino coloca bem claramente, o que nos tira do centro. Não é nós, o algoritmo e esse qual que algoritmo é esse, né? Eu estou falando dos algoritmos de machine learning, das big techs que fazem esse aprendizado para clusterizar grupos com base nas suas preferências, né? Então é aí que esse devir fascista pode acontecer e que então a internet ela já tem um viés antiestrutural, né, embutido no seu funcionamento. E aí o espírito do tempo, né, essa metáfora do algoritmo que apresenta um pintor que amava cães e era vegetariano, né? E que por coincidência era Hitler. Mas como ele é muito buscado, né? Como ele é muito procurado, e qual é a melhor maneira de apresentar esse conteúdo? Aqui também uma imagem do livro O Mundo do Avesso. Essa imagem é do curso, né, que foi dado em vídeo, que é o Atrator de Hösler, que é uma figura que sintetiza essa tese cibernética de como, ou seja, o um modelo topológico, né, para a gente entender como esse espaço se. Como esse espaço é construído, né? Então, partindo do ponto, que um dos objetivos da extrema-direita é aumentar a janela de Overton, né? Que é essa possibilidade de mudança de opinião pública na formação de públicos antiestruturais. O que que significa que são os públicos antiestruturais, né? Públicos dominantes, que seríamos nós até então, que tem como eixo a democracia liberal, a ciência normal, o jornalismo, a esfera pública, e esses conteúdos de desinformação, conspiracionismos, ciências alternativas, que varrem o público dominante e que querem desestabilizar esse eixo e substituir esse eixo por um outro que é o do público antiestrutural. Então, eles não querem fazer parte do que já existe. Isso é muito importante. Eles não estão reivindicando direitos de fazer parte. Eles querem destruir o que já existe e colocar outra coisa no lugar. Então, não é uma chamada a fazer parte, a ter mais direitos. É tirar os direitos e impor uma outra ordem, né? Então, aí, nessa construção, há as várias codificações pelas quais isso acontece, né? E no livro isso vai sendo decupado. E as novas mídias, né? O que são as novas mídias, né? As que oferecem uma representação numérica e são programáveis, elas oferecem uma programação que vai ter esse efeito de. Eu queria mostrar aqui, daí, essa outra imagem, na qual, então, né, eu fiz uma proposta aqui de tridimensionalizar essa imagem, pensando no público dominante antiestrutural. O público dominante, ele reclama um reconhecimento universal, né? E o público antiestrutural, ele reclama um reconhecimento bifurcado. Ou seja, ele não está interessado nos direitos humanos, né? Porque isso implica num reconhecimento universal do que é o ser humano. Para o reconhecimento bifurcado, tem seres humanos que são seres humanos e outros seres humanos que são menos seres humanos, que são os eles, né? Então, essa cosmologia, né? A gente precisa entender também como uma construção de mundo, que há uma cosmogonia ali, uma construção de cosmovisão que é outra, que não dá para entender a partir da nossa visão de público dominante. A gente não vai conseguir chegar lá, a gente vai precisar decodificar o que está sendo endereçado ali. Né? Porque para esse público é muito claro que só o nós tem direito, né? E aí, então, essa proposta, que é entender como os públicos antiestruturais criam loops de recursão no sistema em uma espiral que perpassa os públicos dominantes, né? E esse reconhecimento bifurcado, então, ele vai gerar uma janela de Overton, que é o nome de um ex-presidente de um think tank norte-americano que criou essa teoria, né? Ele vai continuamente criando essa janela e essa janela vai entrando no que seria o nosso reconhecimento universal. Né? Então, aqui, mais ou menos, esse público antissistema se opõe ao que seria uma esfera pública habermasiana, né? Na qual, por exemplo, o que importa é ser espontâneo e falar a partir da emoção. Então, toda a argumentação, não é necessário argumentar, não é necessário ser. Se é aí que abre uma janela e aí que cria a espiral de fazer entrar cada vez mais a possibilidade de um argumento ou uma performance emocional valer como um argumento político. Teorias da conspiração que desafiam o jornalismo, que desafiam uma apuração, né? Não há apuração que desfaça o emaranhado de uma teoria da conspiração. As alt sciences, ou ciências alternativas do que seria ciência, entre aspas, normal, né? E o extremismo político que se aí faz um par com a democracia liberal. E aí, uma outra coisa importante, é nessa fundamentação da democracia liberal que comumente nós entendemos os significados de liberdade de expressão. Só que o que essa recursão, esse looping de recursão sistemático que entra em todas essas instituições e desafia essas instituições, né? Então, o jornalismo, a ciência, a democracia liberal, elas visam justamente tensionar e o que é a liberdade de expressão, capturando liberdade de expressão e abrindo umas janelas cada vez mais maiores, né? Para que um discurso de ódio, por exemplo, ele possa. E aí vai ter as diferenças de país para país, né? Mas, por exemplo, no Brasil, racismo e homofobia é crime. Então, não é liberdade de expressão. Ou então, postar numa rede, né, um dos um, um uma das das é, uma das, das da, dos pontos da PL que foi reclamada pela bancada evangélica era que trechos da Bíblia seriam censurados, né, entre aspas, nas redes sociais porque são LGBTfóbicos. Mas espera aí, são trechos da Bíblia? De qual Bíblia? Por quem ela foi interpretada e reescrita? Porque eu duvido que no aramaico, né, no hebraico antigo, teria uma passagem explicitamente LGBT. Foi uma, há toda uma área na teologia que estuda a interpretação das escrituras, né? Então, há interpretações e há interpretações extremistas. Então, será que a gente pode entender isso como liberdade religiosa, como liberdade de expressão, ou será que isso fere a legislação do próprio país que nós vivemos? Então, se torna cada vez mais complicado. E aí, a outra espiral clássica das teorias da comunicação, a espiral do silêncio, né, da Noelle Neumann, e que essa espiral e esse modelo topológico que a Letícia nos oferece, né, trabalha no sentido de tirar da espiral do silêncio opiniões que antes desse movimento de extrema-direita organizado, né, vocalizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que já também não tem só a liderança dele, que está um pouco modificado hoje, mas enfim, na qual ele vocalizou, né, bastante, fez com que muitas pessoas saíssem da sua espiral individual, do silêncio, que essas opiniões fossem parar no sistema midiático e aí serem inseridos numa perspectiva social de pertencimento. Então, essa espiral do silêncio da democracia liberal, ela foi modificada, né? E aí, o limite dessa espiral do silêncio é ter o silenciamento, a liberdade de expressão cerceada e uma crescente judicialização. Né? Porque então, se a pessoa se sente individualmente afetada, ela pode entrar na justiça, mas isso vai levar a um processo crescente, né, de definição de liberdade de expressão pela justiça, o que não é o ideal. Lembrando que o Sindicato dos Jornalistas, né, entrou com uma ação coletiva de reconhecimento de violências verbais sofridas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e isso foi reconhecido na justiça. Então, há consciência de grupos, né, que são atingidos por essa movimentação da espiral do silêncio. Então, a janela de Overton, né, são estratégias para deslocar o que é aceito pela opinião pública. E é uma manipulação dessa janela, não no sentido só conspiracionista, mas no sentido de como o aparato midiático pode, ao longo dos anos, pautar um tema, por exemplo, como o aborto, que é essa imagem que é a primeira, quando procura por janela de Overton no Google, a primeira resultado é da Brasil Paralelo, que tem um artigo explicando a janela de Overton, pelo exemplo do aborto, e que como essa janela foi deslocada de 30 anos para cá e agora está aqui no Brasil proibido com pequenas ressalvas, e que, olha, tomem cuidado, porque pode ir para o permitido livremente, que a perspectiva aqui é outra, né? Não é pelos direitos, mas pela supressão dos direitos, especialmente das minorias que são maiorias, né? Mulheres, população LGBTQI+, negros, enfim. E aí tem etapas, né? Isso é medível, inaceitável, verossímil, neutro, provável, inevitável. E aí, bom, para a gente ir se encaminhando para o final, então, liberdade de expressão como ferramenta para a janela para a abertura da janela de Overton, em que medida nós estamos permitindo isso ou não, né? E a questão da liberdade de expressão como uma questão de processos civilizatórios, de processo civilizatório, né? E a gente pode falar de ameaças à ordem pública, de processos sociais regressivos, comunidades regressivas, é uma referência que eu deixo aqui, depois explico no final, ou públicos refratados, né, antiestruturais, que a Letícia Cesarino fala em estruturais, e a Crystal Abdin, que é uma antropóloga, fala em públicos refratados, né, e que ela estuda nesse artigo influenciadores. Então, ela não está estudando extremistas. É interessante que os influenciadores digitais têm estratégias para refratarem certos públicos, para burlarem restrições das próprias plataformas e terem sucesso, né? Os limites que a lei, que as big techs precisam respeitar, os limites da lei do país, o Karl Popper, né, com o paradoxo da tolerância. Se nós tolerarmos os intolerantes, daqui a pouco seremos todos alvos da intolerância. E o discurso de ódio como ferramenta para o terrorismo de extremismo branco, ou que em inglês white supremacy, mas eu prefiro falar em extremismo branco, porque para não, né, dar ênfase a essa outra palavra. E o Byman, que é esse autor, depois também deixa a referência, ele fala da diferença entre o militante, o extremista e o terrorista. O militante é aquele que divulga, que está na janela da liberdade de expressão. O militante, ele vai lá e escreve algo como um sentimento que pode ser individual, como um sentimento que pode reverberar socialmente, mas ele escreve. O extremista já é aquele que age. Por exemplo, militantes que acham que os bandidos precisam ser mortos. Um policial extremista, por exemplo, ele mata um suspeito, então ele já é um extremista. E sabemos que no Brasil isso vai implicar ser um homem de cor negra, né? E um terrorista é aquele que age no sentido de provocar um efeito psicológico mais amplo, né? Então, os ataques nas escolas como terrorismo de extremismo branco, porque eles visam essas ameaças e os atentados criar medo. Os populistas digitais, né, usam essa ferramenta, e então, como a tolerância ao discurso de ódio ajuda a deslocar essa janela. E aí, então, esse anúncio, né, que nos pegou todos de surpresa aqui do Telegram, que a democracia está prestes a acabar no país, porque o governo vai votar a PL 2630. E o governo vai implantar a censura, né? Então, que liberdade de expressão é essa que as big techs propagam, né? Rapidamente, para a gente acabar, então, só uma reflexão do que é violência cultural, para a gente entender como a gente não pode, não há condições de pensar liberdade de expressão no país como se pensa nos Estados Unidos. Porque nós temos um vértice desse triângulo que é violência cultural latente, né, que é o que já está impregnado e não é visto como errado, né? Então a gente observa, por exemplo, o cidadão acha normal interpelar o jornalista, tomar a câmera dele, jogar ele no chão e dar chutes, porque ele está cobrindo uma chuva que destruiu milhões de casas. Por exemplo, em São Sebastião, a repórter e o fotógrafo não foram jogados no chão e chutados, mas eles foram agredidos verbalmente e isso aconteceu, né? Repórteres do Estadão em fevereiro, lá em São Sebastião. E isso é até apoiado por uma parcela da população. Ou seja, né? Nós não temos uma tradição sólida do que significa o liberalismo político, né? Para entender o que que é, como que a liberdade de expressão é entendida por um viés liberal, que é o viés estadunidense, né? Ameaças e resistência, então, né? Como o campo da comunicação pode se recodificar aprendendo a decodificar a codependência dos loops de mídia? Sim, estamos em um relacionamento abusivo, no qual, né, as profissões clássicas da comunicação, o jornalismo, a propaganda, e publicidade e propaganda e relações públicas, nós dependemos desses loops para gerar notícia, para fazer manifestações institucionais, e como é que a gente recodifica? E a partir de dentro a gente constrói resistência a essas ameaças. Será que isso passa por uma consciência de que há um relacionamento abusivo entre público antiestrutural e público dominante? E como nós vamos resistir a isso? Decodificando essa codependência e recodificando as nossas práticas comunicacionais. E como a gente pode inserir feedbacks negativos no sistema? Por exemplo, conversar sobre isso nas universidades, promover debates. Será que é um feedback negativo ou positivo impedir a exibição de um filme sobre Olavo de Carvalho dentro da universidade, por exemplo? Ou será que a gente precisa em nome da liberdade de expressão, deixar que esse filme seja. Deixar, não, porque não nos cabe deixar ou não deixar. Foi um movimento espontâneo, né, que aconteceu na Universidade Federal de Pernambuco. Mas a minha questão é aqui, e aí acho que isso é polêmica. Será que nós devemos promover debates sobre liberalismo, por exemplo, o apagamento da Margaret Thatcher nos estudos do feminismo, porque ela é uma conservadora, tem aquela foto dela clássica que ela aparece passando roupa em casa, né? Ou seja, reafirmando que o lugar da mulher, apesar de ser a primeira mulher, primeira-ministra inglesa, ela continua sendo uma mulher do lar, e esse apagamento dela nos estudos feministas, será que isso é estratégico no sentido de, será que a gente não precisa debater, né? O código do Trump é convivência com a liberdade da expressão nas universidades é igual a ciências alternativas, ou seja, é esse o código que ele está endereçando. Esse regulamento financeiro é a norma, né? E, por fim, então, tem uma série de conclusões sobre um livro novo, eu vou mostrar, vai para o final já e mostrar aqui, que é esse livro Regulating Free Speech in a Digital Age, né, que a gente está discutindo, vai iniciar essa discussão no Obcom durante o ano inteiro, e no qual o David Bromel, que é o autor, ele parte daquele streaming na Nova Zelândia, aquele o Tarrant, né, que foi um terrorista do extremismo branco em Christchurch, na cidade de Christchurch, que entrou atirando em duas mesquitas. E esse é um paradigma da liberdade da gente a partir daí pensar. Terrorismo branco nas plataformas e a liberdade de expressão em relação a esse evento extremo, né? Então ele chega a essa conclusão de que se o discurso de ódio for uma expressão de emoções subjetivas, isso não deveria estar sobre um objeto de uma legislação estadual, federal, enfim, que o governo democrático não teria como prescrever o que os cidadãos devem sentir e como que eles devem se expressar, até mesmo uma forte animosidade em relação a um indivíduo ou um grupo social. Não deve ser julgado como crime se não há nenhuma chamada para ação violenta incorporada. A questão aqui é entender se os loops dessa chamada não agem como uma chamada para ação violenta. Ao redor localizado no tempo, talvez não, mas o looping contínuo, talvez sim. Né? E aí, como que a gente insere um feedback negativo para parar esse looping? Aí tem que ter regulamentação das big techs, né? E não censurar o post, mas limitar o seu looping. Isso seria algo interessante de se discutir num debate sério, né? Depois, como as palavras elas podem ser ofensivas, né? E aí nós todos temos o dever de condenar ativamente e combater o discurso de ódio, mas aí ele fala que a regulamentação do governo não é a única ferramenta. O contradiscurso social é uma alternativa à criminalização. Como é que a gente pode pensar o papel das universidades nesse contradiscurso social, né? E depois, de novo, o papel das universidades. Como podemos investir em uma educação cívica, né? Educação cívica, resolução de conflitos e literacia digital, que é a literacia possível, é uma literacia técnica de como funciona como funciona a internet, né, de modo a entender algoritmização, enfim, e cooperar com organizações da sociedade civil para construir coesão, né? E aqui, então, finalmente, as referências os livros, deixo aqui, né? E esse, eu não falei muito, mas é daqui do Spreading Hate, The Global Rise of White Supremacist Terrorism, que eu tirei a definição de militante, extremista e terrorista. E como esse autor, né, o Bauman também propõe pensar, enfim, mídia social, plataformas a partir do que seria um extremo, né? Ou seja, o uso dessas redes para a disseminação de conteúdos terroristas que são confundidos ou não são só discurso de ódio, às vezes são chamadas reais à violência. Então é isso, obrigada, eu falei bastante.
Obrigada, Dani. Foi excelente. Poderíamos te ouvir, né? Tenho certeza que todo mundo que está assistindo agora ou vai assistir depois concorda comigo que a gente poderia te ouvir mais, né? Fiquei até com vontade de a gente continuar essa conversa depois em outro evento aí do GP, né? No próprio Congresso Nacional. Espero que estejamos juntas, mas foi assim uma fala importantíssima, fundamental. Que bom que o material vai ficar disponível, gravado, vai virar podcast para que a gente possa também, né, ter essa sua aula aqui como um material de consulta, que acho que é fundamental. Né? Principalmente nesse momento em que a gente está discutindo a regulação das plataformas das Big Techs. Então, acho que pensar essas dimensões que você traz é fundamental. Eu vou abrir aqui o debate, passar para as perguntas. Já chegou uma pergunta aqui, né, para a gente. Acho que chegou pelo YouTube, né, Gênio? Acho que foi pelo YouTube. Vou lê-la aqui para que a gente possa debater. E, né, quem está aqui presente, José Ismar, quem está também aqui no YouTube, pode também, né, ir aqui conversando com a gente, deixando as suas questões. Então, Dani, temos aqui a pergunta, né? Sabemos que a esquerda já perdeu a narrativa nas redes. A direita tem força total, até pela ajuda das Big Techs, sobre essa presença. Não há uma arrogância da esquerda em não admitir isso, quer dizer, essa perda, né, da disputa, do controle, da disputa pelo controle, né, das narrativas nas redes sociais, né? Se você concorda e como você vê essa postura desse campo da esquerda, né? Essa é uma postura arrogante, seria essa a questão.
Sim, obrigada pela pergunta. Eu não sei se dá para a gente falar de uma forma hegemônica pela esquerda, né? A esquerda é assim, ou a esquerda é assado. E se admitir a perda do controle da narrativa é uma arrogância ou é uma estratégia, que pode ser uma estratégia também de não jogar toalha no chão, digamos assim. Mas, sem dúvida, eu acho que há pessoas pensando em que na esquerda, em como, eu não sei se retomar, mas equilibrar, né? Equilibrar e estrategicamente essa ideia do feedback negativo, né? Pela regulamentação, as posições, as instituições se posicionarem no sentido de punição. Então, ou seja, esses inquéritos, né, com as pessoas que invadiram, depredaram o Congresso Nacional, é algo bastante importante, porque você está sinalizando algum tipo de punição. Então, acho que isso do campo democrático, né, vamos pensar no campo democrático, assim, mais amplamente falando, que o campo democrático precisa dar esses sinais muito claros. Né? Agora, se é arrogância, eu não sei. Eu acho que parcelas da esquerda também não entendem muito bem o que é liberdade de expressão. Nos chamou muito a atenção no grupo Bicom, a gente discutiu bastante quando isso aconteceu. Tem um texto já sobre isso que nós estamos trabalhando na divulgação dele, enfim, no material de um livro, mas que foi sobre a Gabriela Biló, né? A fotógrafa, e aquela polêmica da foto dela na capa de São Paulo. Muitos setores de esquerda se apressaram em chamar a fotógrafa de estar promovendo um golpe. E aí, pera, mas como é que você, que você viu? Será que esse setor entendeu? Aí, assim, falar sobre a adequação ou não daquele tipo de trabalho para ilustrar um veículo jornalístico já é uma outra etapa. O que se apressou foi a condenação. Isso veio antes, né? Então, aí me parece que há um desentendimento sobre o que é liberdade de expressão também para a esquerda. Então, talvez preciso equacionar, né? Esse é um grande trabalho no Brasil ainda. Então, não sei, não tenho como responder se é arrogância ou não. Talvez seja, talvez não. O que a gente sabe é que esse público, os organizadores e os agentes da desinformação e dos públicos antiestruturais, eles são muito competentes para fazer o que eles fazem e imprimir uma nova dinâmica, inclusive capturando o jornalismo, capturando porque eles precisam de um palco, né? Então, na hora que o jornalismo responde a esse palco, por isso que eu coloquei a questão da recodificação das práticas do campo da comunicação, que foi bastante discutido na questão da violência nas escolas, né?
Perfeito, Dani. Essa é uma ótima questão, né? Porque acho que também nos faz pensar a questão das estratégias mesmo que o campo democrático precisa usar para também retomar, né, de alguma forma, ou equilibrar, pelo menos, né, esse debate nas plataformas, nesse contexto das espirais, dos loops, né? Então, acho que nos leva, na verdade, a pensar que nós precisamos também de estratégias adequadas para enfrentar esse inimigo, mas que ao mesmo tempo também, né, sejam pautadas por princípios civilizatórios, para que a gente também não entre numa barbárie comunicacional, né, o que não seria também condizente, né, com os nossos objetivos. Talvez essa seja uma questão para a gente pensar, né, se é possível disputar par a par também dentro de uma perspectiva que seja civilizatória, que seja democrática, que não desça, né. Talvez a gente precise pensar muito bem como construir essa estratégia para que a gente consiga equilibrar, né, disputar de alguma maneira esses espaços, né, esses espaços que têm sido tomados pelos discursos ou pelas narrativas da extrema-direita, mas dentro de uma perspectiva que não leve a uma barbárie comunicacional. E aí me parece que talvez a regulação, a dimensão dessa perspectiva da regulação das plataformas, ela é essencial, fundamental, não à toa ela foi tão rapidamente capturada, né, e inserida o debate sobre a regulação nessa lógica das espirais, né, das espirais de recursividade, desses loopings, né, quer dizer, foi muito rápido, né, e a ponto de, inclusive, ter uma virada de opinião pública que até afetou a forma como o debate foi encaminhado, né, no legislativo. Eu percebi de um dia para o outro, de repente, os alunos, né, os meus alunos estavam com essa preocupação, mas a gente vai ser censurado, a gente não vai mais poder postar as coisas. Então, realmente o processo, ele é muito rápido e muito avassalador, né, nesse impacto sobre o debate público mesmo, né? Antes de eu colocar, eu tenho 1.000 questões, podia te perguntar aqui, né, a noite toda, mas deixa eu ver se o público, né, para eu não tomar aqui a palavra, quer perguntar alguma coisa, quem está aqui presente, Gênio, né, o pessoal lá do YouTube. A gente pode também, né, temos aqui ainda uns bons 15 minutos para a gente debater. Ah, essa pergunta foi do Gênio. Obrigada, Gênio. Ótima pergunta. Acho que ela é fundamental mesmo. Tá, não tivemos perguntas no YouTube, então, né, o importante também é que esse material fica gravado e disponível, então ele pode ser reacessado, revisto muitas vezes. Agradeço, Gênio, a pergunta. Eu queria comentar uma coisa, Dani, que me chamou muita atenção, não é exatamente uma pergunta, mas um comentário, né? Quando você mostra aquele gráfico do ponto de vista, né, ali dos índices de confiança das pessoas, da população na ciência e nos cientistas em cada país, né? E o Brasil está lá no final do ranking, né, o ranking de grau de confiança, né, na ciência e nos cientistas. Ele está à frente de alguns outros países, como você mencionou, o próprio Japão, mas me chamou a atenção que, se não me engano, se eu não vi errado ali muito rapidamente o gráfico, embora ele não seja o último do ranking, o Brasil tem o maior índice naquela faixa de pessoas que não confiam, né, muito ou que não confiam nem um pouco na ciência e nos cientistas. Então, não é o último do ranking, mas me pareceu que aquela fatia, que é uma fatia mais radicalizada, né, ou mais propensa a ser capturada por essas espirais, por esses loops, né, por estar nessa uma fatia que talvez represente de maneira mais clara o que seria esse público antiestrutural, talvez o Brasil seja ali um país com, acho que a maior fatia, né, Dani,
É verdade.
36%, né?
Isso é.
Isso é bem assustador, né? Quer dizer, não é o último do ranking, mas esse percentual é o maior, né? Então a gente tem uma crise de confiança ali, né? De que ano é mesmo esse gráfico, Dani?
2020. Então foi bem no início, o primeiro ali da pandemia e dessa disputa de narrativa. Que hoje a internet mudou a forma de fazer ciência, então é tudo mais rápido. Uma pessoa testa aqui, amanhã já está lá, não precisa de pré-print, não precisa de revisão de pares. Então, claro que a cloroquina funciona, nós temos esses dados aqui, né? Então foi no auge.
Perfeito, foi bem naquele momento, né? Pois é, isso me chamou a atenção, esse dado, isso que você diz agora, esse contexto da pandemia, né? Eu estava numa banca alguns dias, era uma banca de um trabalho muito bom sobre desinformação, e um dos professores que tinha passado um tempo residindo em Portugal comentou que lá falava de cloroquina, assim, com as pessoas, mas o que é cloroquina? Eu nunca tinha ouvido falar a palavra, assim, mesmo num país de líder fala portuguesa, né? Então, tem muitas singularidades, eu acho, no contexto brasileiro, que de fato emula muito, né, esse modo como a questão foi conduzida nos Estados Unidos e em outros países que têm essa presença da extrema-direita, embora a cloroquina me parece que seja uma coisa bastante singular aqui do nosso, né, não exclusiva, mas bastante singular. E aí eu queria te perguntar, quando você diz assim, né, esse exemplo da cloroquina, me parece que ele mostra que existe, que há talvez uma captura e uma apropriação por esse público antiestrutural, né, além da, e claro, essa estratégia vai ser impulsionada pelas espirais, pelos loopings, né, mas uma estratégia que é de captura e de apropriação de fragmentos do discurso científico, de elementos semânticos, de elementos sintáticos, porque não estão dizendo que simplesmente não vamos tomar remédio nenhum, vamos rezar para a divindade X. Está numa chave que é próxima, que emula uma certa discursividade científica, que fala que a cloroquina funciona, porque teve um teste feito in vitro que funciona, mesmo que o teste in vitro não tenha nada a ver com o teste em vivo, e isso não, né, não seja exatamente como a ciência funciona, mas há uma tentativa de pegar esses fragmentos, descontextualizar, né, fragmentar ainda mais, né, reordenar, para construir um discurso que pareça mais confiável. Então, isso me chama a atenção, porque ao mesmo tempo em que há uma baixa, ou pelo menos uma parcela grande da população que tem uma baixíssima confiança na ciência, uma das estratégias de desmobilização do discurso científico é justamente emulando alguns dos seus, né, das suas estruturas discursivas, talvez como forma de impregnar mesmo esses discursos desinformativos, negacionistas, por alguma legitimidade que o campo científico tem, mesmo para esses públicos, mesmo que seja uma legitimidade residual, né? Queria te ouvir sobre isso, qual que pode ser o impacto, né, sobre o próprio fazer dos cientistas e como a gente pode também desarticular ou pelo menos resistir, né, a esse tipo de questão. Claro que acho que a gente não tem as respostas assim, mas acho que é bacana pensarmos sobre isso. E depois temos uma pergunta do José Ismar.
Tá. Ah, eu acho que eu estou vendo vários projetos sobre divulgação científica, informação científica, aparecerem, sendo financiados, né, para melhorar essa questão da comunicação do cientista com a sociedade, para a sociedade entender a ciência presente no seu dia a dia, que se não fosse uma trajetória histórica da ciência, a gente não teria luz, não teria água quente, não teria várias... Aí chega a esbarra, né? Nem todo mundo tem luz, nem todo mundo tem água quente. Então, isso também não é um denominador comum. E como que isso chega nessa população também, né? Você falou uma palavra que eu achei bem interessante, que é emulação. Eu acho que é bem, que é esse, é essa dinâmica, né? Não é, mas você entra e emula aquele discurso, que é uma grande estratégia da desinformação, né? Então, um pouco antes da gente entrar aqui, a Nara estava lembrando do professor Vitor Blota, também lá da ECA e do GP de Comunicação, Liberdade de Expressão, sobre a concepção da desinformação como violência. E aí eu acho que tem uma chave para entender também que não há pudor em usar a violência para se utilizar desse sistema, né? Então, essa é uma das diferenças que as pessoas falam, porque ai, como a esquerda ou como o campo democrático progressista vai combater? A gente não vai usar violência, porque é um princípio da democracia liberal. Então, vai ser mais difícil. E a questão do que seria uma literacia, né, para essa tua pergunta, não funciona mais a frase faça a sua própria pesquisa, porque fazer a sua própria pesquisa significa entrar no Facebook, na melhor das hipóteses no Google, Na melhor das hipóteses, porque as pessoas não têm Google, não têm internet no celular no Brasil, elas têm Facebook e WhatsApp. Então, você vai nos seus grupos de WhatsApp, você vai no Facebook e faz a pergunta. E o que, que vai retornar? Vai ser essa, o que tem mais chance de retornar, é o que mais circula, né? E o algoritmo, ele tá nos vendo não como desinformação ou como ciência, ele tá vendo como que dá mais audiência, o que é mais engajamento, e aí ele te oferece aquela opção. Então, essa questão da regulamentação nesse sentido, de novo, né, é bastante forte, e a gente tem discutido bastante também, essa tua pergunta, eu digo, esse semestre, na aula de pós-graduação, a crise de representação, que tem a ver com essa questão do discurso, que as formas de representação clássicas, elas estão sendo entendidas como argumentação válida. Então, o filme, o show de Trump, é um argumento de que a Terra é redonda. E aí a gente entra numa crise de entender que representação é representação, não é a realidade em si. Uma questão semiótica base, você não confunde o signo com o objeto que ele representa. Mas isso está sendo colado. E aí, a questão do discurso. Porque colar um fragmento do discurso, ele vai ser bastante efetivo para atuar nesse ambiente de crise de competência semiótica, né?
Não, perfeito, Dani. Eu acho que também esse seu comentário conversa muito aqui com o que o José Esmar, né, nosso querido pesquisador aqui do grupo, coloca, né? Ele pergunta para você, Dani, a queda de confiança nos cientistas e nos jornalistas se acompanham, né? Se isso é uma estratégia de censura pela desqualificação, né? Acho que conversa também pela chave aqui da crise de confiança, não só nos cientistas, mas também nos jornalistas, né?
Eu acho que isso é sim, a estratégia de desqualificação, ela é uma censura indireta, né? Ela tem um efeito sensório a médio e longo prazo. E aí, por isso a guerra cultural é tão importante. E caracterizar a universidade como um antro de esquerdistas, avessos, enfim, todo esse discurso que a gente conhece, né? Infelizmente. Então, sim, eu acho que atuam como estratégia de censura pela desqualificação, e aí especialmente de cientistas mulheres que têm voz pública e de jornalistas mulheres que têm voz pública. Então, é pela misoginia estrutural, e que vamos falar nas palavras corretas, né? Misoginia, discurso de ódio, é modelo de negócio das plataformas. Se fosse, eles regulamentavam. Se não fosse. Mas é muito importante que haja misoginia e discurso de ódio, porque gera muito engajamento, então faz parte do modelo de negócio. Talvez não seja, não foi a proposta inicial, não está nas missões, mas na prática, em determinadas culturas e países, age como modelo de negócio, como no caso do Brasil. Então não dá para falar para o mundo inteiro, mas no nosso caso aqui sim. E aí isso vai minando, a gente pode ver o caso das jornalistas mulheres no Brasil, como elas são alvos, não só no Brasil, mas também tem o fenômeno mundial, mas no Brasil especialmente é presente isso continuamente, né? Nas plataformas, ameaça crimes, ameaça de estupro, ameaça de aborto, questões interseccionais com jornalistas negras e mulheres, por exemplo, ou LGBTQIA+, e essas ameaças ficam lá, elas não são removidas, né? Ou seja, os crimes estão lá, não é só a livre manifestação do direito de odiar, que é uma nova uma discussão também aí, né? O direito de odiar. Mas, sem dúvida, essa descredibilização programática, né? Programática ao longo de um tempo, isso nunca vai sair da pauta. E ela vai reforçando esse caldo de violência cultural brasileiro. Então, ele não cria, mas ele vai reforçando. E aí, sim, a médio e longo prazo atua como uma estratégia de pós-censura. Acho que essa ligação aí é bem importante. Obrigada, Zé, pela...
Muito boa, né, a pergunta e a sua resposta, Dani. Acho que isso nos mostra, gostei muito quando você disse ali de que o discurso de ódio, por mais que se possa argumentar, não, mas é só a manifestação do livre direito de odiar, não é uma não está conclamando as pessoas a um ato violento direto. Isso está muito no debate, né, estadunidense sobre liberdade de expressão, quer dizer, você não intervir sobre uma expressão até que ela conduza à ação direta, né? Mas a gente pode tanto entender a fala como um ato de linguagem, né? Um ato discursivo, numa perspectiva mais pragmática da linguagem, porque a ação também, a linguagem, dizer alguma coisa, também é performativizar uma ação, tem esse sentido, né? Numa teoria mais discursiva. Mas também gostei muito do seu argumento de que, né, esse conteúdo, essa fala, esse discurso de ódio, estando ali pela espiral de recursividade, pelo looping, ele vai gerando, ele vai se amplificando, ele vai gerando outras coisas. Então, ele pode sim, ainda mais num caldo de violência cultural como o nosso, levar a ações e leva, a gente vê que leva, né, em diversos casos. Então, anda junto, né, ali as ofensas à Patrícia, né, Campos Melo, por conta lá das denúncias contra o Bolsonaro, e os ataques verbais, as ameaças contra ela, né, não dá para separar o que é um ataque, uma ameaça, do que é só uma ofensa ali, né? Então, acho que isso mostra também algo que me parece ainda muito esquecido quando a gente discute liberdade de expressão, censura, discurso de ódio, né? Talvez até por uma forma, uma vertente liberal do debate, que ainda é bastante forte, que é a gente, o que me parece problemático, né, que a gente desenraizar esses debates de realidades históricas. Então, pensar a liberdade de expressão em abstrato, pensar a censura em abstrato, pensar a comunicação em abstrato, essas questões não se dão em abstrato. Elas se dão nesse contexto de um caldo de violência cultural, de uma materialidade histórica, de relações de poder específicas, de um modelo de negócio das big techs, né? Então, se a gente desenraiza no sentido, talvez, de buscar soluções que deem conta, respostas, né, universais e históricas, eu acho que a gente avança pouco nessa discussão, né, do que são esses conceitos, de como a gente pesquisa e do que a gente faz sobre eles. Então, acho que colocar nas relações históricas, nas relações materiais, é, assim, fundamental, e acho que sua fala contribui muito para isso.
Estamos encerrando mais um Papo Com. Esse episódio teve apresentação de Odara Creston, produção e edição de Odara Creston e Bruno Balacó e coordenação do professor Edgar Patrício. Você pode enviar sua crítica ou sugestão de pauta daquilo que você gostaria de ouvir no Papo Com em 2023 para o e-mail podcastpapocom@gmail.com e acompanhe as nossas novidades através das nossas redes sociais @podcastpapocom no Instagram, no Facebook e no Twitter. Até o próximo episódio!